حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou Thais Boccia, falo diretamente de Fez no Marrocos e Maktoub. Estava escrito que hoje estaria com Guilherme e Lucão.
Sabah al-khair, ismi Abu Shahla, ana fi Almania.
E aí, pessoal, aqui é o Lucão, falando de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
Não posso correr esse risco. Eu vou destruir o embrião.
Hoje tem Murilo Benício triplicado e com 20 anos de diferença exagerados com uma peruquete. Hoje tem Albieri fazendo clone em lupa, sem luva de látex. Noveleiros, hoje é dia de o clone.
Inxalá.
Muito ouro.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Não é brinquedo não, hein?
Sei lá! Não é brinquedo não, não é brinquedo não.
Noveleiros, se vocês quiserem ajudar a gente de qualquer maneira, é só entrar lá no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos pra vocês ajudarem a gente. Se não puder ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o RT do amor e divulgar esse projeto divertido que é o NovelaCast. Bora falar da ponte aérea Brasil-Marrocos?
Men fadla.
Dona Jura muito esperta, dando mole pro Tião.
Noveleiros, hoje é dia de clone, hoje é dia do meu crush, Murilo Benício, em três personagens diferentes. Hoje é dia de Jade, com a maquiagem da hora, do momento, e as pulseirinhas que eu também comprei quando estava assistindo a novela. Mas o que acontece nessa novela maravilhosa da Glória Perez, gente?
Clonagem.
Clonagem. Romances impossíveis. Romances proibidos. Casamentos arranjados. Falácias científicas.
Poligamia.
Poligamia.
Uso de drogas.
Aéreas impossíveis.
Gravidezes improváveis.
Romances com pessoas com diferença muito grande de idade.
Sim.
Hoje é dia de clone, gente. Que novela maravilhosa é essa? Como é que começa esse rolo que durou, sei lá, 6 meses da nossa vida em 2002?
Só 6 meses?
É, não sei quanto tempo durou, mas eu acho que foram 6 meses.
No mínimo, acho que foi uma novela das grandes, assim, né?
Das grandes, sei lá, eu... Olha, era assim, começo dos anos 80, aparece, assim, tem um milionário, que era o Leônidas, que é o Reginaldo Faria, com 2 filhos gêmeos, o Lucas e o
Léo.
E os dois interpretados pelo Murilo Benício, no maior estilo Mulheres de Areia, em que aparece um ali, outro de costas, outro um pouquinho, depois põe ali no chroma key, aquela coisa. E um deles é super extrovertido e tal, e mulherengo, e gosta de velocidade, e outro todo recatado, quer ser artista, né. Bom, eles vão pro Egito e depois pro Marrocos a convite do Albieri, que é um cientista que tem super sonhos de ser grandioso cientista, clonando gente, ele quer ser, ele sonha dele dando palestras pelo mundo e todo mundo aplaudindo, e ele é o máximo. E eles vão ao convite dele, que ele vai para uma conferência, sabe, que ele vai fazer. E nessa viagem, quando eles chegam no Marrocos, eles acabam, o Lucas acaba conhecendo a Jade. A Jade é uma menina brasileira, marroquina brasileira, que acabou de perder a mãe no Rio de Janeiro e tem que se mudar para o Marrocos para ficar na casa do tio dela, o tio Ali, que é o Estênio Garcia. E aí um dia ela tá lá, tipo, dançando loucamente com todas as outras mulheres. Ela tá dançando o ventre loucamente com as outras mulheres, tal, se toda mostrando suas habilidades de dançar. E aí chega o Lucas e a vê naquele momento ali. E os dois se apaixonam com...
Tirando os véus, né? Aquela coisa, chacoalhando véus na frente do rosto, é.
Murilo Benício, com toda a sua capacidade de expressão facial.
Nossa, todo aquele poderio interpretativo.
A escola de atores Murilo Benício?
Sim. Falando de personagens gêmeos, né? Sempre me vem o Faustão perguntando: ô Murilão, né? Tá ganhando triplo pra fazer três personagens, bicho? É, como é que é isso daí? Ô, Glória Pérez, ô, não sei. Cara, todo mundo que ia no Faustão e fazia gêmeos, ele fazia essa pergunta.
Que
todo
bosta,
mundo.
Né? Que bosta, cara. Que bosta.
É a piada do tio do pavê, assim, sabe?
Total.
Exato. É, o Faustão é o tio do pavê, né?
É.
O Faustão é o tio do pavê. Então, mas aí o Lucas tá lá, ele vê a Jade, é amor à primeira vista, e ele se fica naquela cena que se repete 900 vezes na novela, aquele encontro de olhares, aquele meio Romeu e Julieta ali, e você sabe de algum jeito que eles vão ficar juntos e que não vai dar certo, né? Você tem a plena noção disso nas primeiras cenas que você vê os dois juntos, você fala, vai dar ruim, de algum jeito. Por que que dá ruim?
É, porque ela tinha acabado de se mudar também pra casa do tio Ali, que é um senhor muçulmano, que gosta de levar as coisas bem ali, assim, né? Ele gosta ali de levar as coisas bem na regra. E, certamente, ela, por ser uma garota muçulmana, estando sob a égide, a criação do tio mega muçulmano, ele não vai querer que ela se case com um cara que não é da fé, né? Então a gente já sabe que vai azedar aí, então.
É, porque também o Lucas mora no Rio de Janeiro, né? Então a menina tá lá, vai viver o resto da vida dela junto na casa do tio Ali, então até o momento que a gente sabe.
Mas esse nem seria muito problema ele morar no Rio de Janeiro, porque a Latifa tava prestes a se casar.
Ah, é, com o Antônio Calone.
Não, ela tava prestes a se casar com o Said, com o Dalton Vig. Inicialmente
não,
era com o Said.
Disso.
Pois é. E ela estava prometida para o Said. E o Said, ele ia abrir uma filial da loja dele no Rio de Janeiro, porque ele foi criado em São Paulo. Ele mal falava árabe quando a novela começou.
Nossa, não lembrava disso.
Pois, e ele queria casar com uma boa moça muçulmana e ir para o Rio de Janeiro para abrir a filial dele lá. E
entendi.
O Mohamed, que era o Mohamed.
Antônio
Calone. Antônio Calone, ele também ia para o Rio. E a Latifa já estava pronta para ir para o Rio de qualquer forma. Então não seria que também grande impedimento. O que é grande impedimento mesmo é a diferença na fé nesse caso, entendeu?
Tá. Então você sabe que vai dar ruim ali, você sabe que é um namoro proibido, e aí eles se envolvem no começo, eles ficam um tempo juntos enquanto o Lucas passa, fica em Marrocos, e daí tem a hora dele ir embora, faz aquela coisa meio, que nem a gente já falou aqui no Novela Cast, meio Barruan e Maia, eu vou te escrever, ai, a gente vai ficar junto, e não sei o quê. Só que, enfim, Lucas se vai, o relacionamento deles no começo é quebrado, fica cada um jururu pro seu canto, e, enfim, tocam a vida, e aí passa um tempo na novela. Essa é a primeira fase da novela, começou com Lucas encontrando Jade, amor proibido. Aí, a segunda fase da novela já é, já são os desdobramentos depois que cada um fica no seu canto. O Lucas volta pro Rio de Janeiro, e a Jade fica em Fez. Em Fez. Isso. E aí, o que que acontece? A Jade vai ser... ela vai casar com um homem muçulmano, como o tio Ali queria. E aí ela casa com o Said, que eu não lembrava dessa parte.
É, eu não sei como é que se dá essa troca, porque eu reassisti aos dois primeiros episódios, nosso caro ouvinte. E eu assisti aos dois primeiros episódios e não apareceu como é que se dá essa troca da Latifa, que era Letícia Sabatella.
Eu nem lembrava disso.
Indo acabar casando com o Mohamed. Mas ela acaba se casando com o Mohamed e a Jade acaba se casando com o Said, que é o Dalton Vig.
É, mas antes tem a morte do Diogo, né?
Isso, como é que ele morre?
Sim.
Que eu não lembro. Como ele morre?
É um acidente de helicóptero.
Ah.
E aí ele morre. E aí fica aquela coisa assim do Lucas, né? Poxa, como é que eu vou voltar agora pro Marrocos e tal? Vou deixar meu pai aqui nessa situação e tal. E aí ele não vai... E aí ele acaba não fugindo com a Jade. Porque já começa... A novela já começa, né? Os dois têm um romance e o plano é fugir. Vamos fugir.
É porque o Léo... O Léo que é o que morreu... Ele tava lá,
Diogo.
Trabalhava...
Diogo, desculpa.
Diogo, aliás,
é, Diogo.
Perdão. É, Léo é o clone, gente. Falamos tudo errado.
Desculpa, ouvinte. Lá no começo, os gêmeos se chamam Diogo e Lucas.
Isso,
perdão.
Léo vem
perdão,
depois.
Perdão.
Calma, aguarde e confie que o Léo vem depois.
Léo, que é Leandro, não é Leonardo.
Não, Léo é Leonardo, é Leandro.
Nossa, eu tô ouvinte, desculpa.
É, o Diogo, que é o que morre, que é o Murilo, versão Murilo Benício que morre, ele é tipo super, adora os negócios do pai, toma conta ali do business e tal, ele é, tem essa personalidade super pra frentex ali, tipo, uau, ousado, uau, é tipo, capitalismo, neoliberal, yes, né? Bom, aí ele, né, ele morre, e aí o Lucas, que não queria nada com o business, ficou penalizado com o pai. Falou, bom, então tá, né? Então eu vou fazer direito igual meu pai queria, que ele não queria fazer direito, vou fazer direito igual meu pai queria e vou ajudar a tocar essa porcaria desses negócios aqui. E com isso ele vai ficando amargo, né? Vai ele deixando
infeliz, completamente.
Infeliz, sim. Deixando toda a artisticidade dele de lado.
Então, sim. Mas uma merda gigantesca acontece nesse meio do caminho, que é, antes do Diogo morrer nesse acidente, ele, e assim, ouvinte, não tente colocar nós dois biólogos e um educador físico para explicar esta merda, tá? Porque é muito difícil. Porém, Diogo tira uma pinta num dermatologista.
Ah, eles tinham uma pinta igualzinha, os dois gêmeos, no mesmo lugar, igualzinha e ficando grande na mesma época. É isso aí.
Exatamente. E aí, ele tirou essa pinta no dermatologista. E Albieri, tentando satisfazer a sua vontade de ser Deus, pegou esta pinta e fez absurdamente um clone, porque ele realmente tinha embriões guardados, né, no consultório dele, num tanque de nitrogênio que não existe. E ele tinha embriões guardados e ele clonou o DNA possivelmente canceroso da pinta do Diogo num embrião. Ai. Tá? E esse é tipo o ponto alto da novela, assim, do começo da novela, de tipo, puta merda, o que é isso? Sabe?
E mais, implanta isso, esse embrião, sem consultar a mulher que tá lá
e a
pra
Regina.
Ter filho. Não, ah, que é a deusa.
A deusa, 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 desculpa. É, deusa.
A deusa.
Que é a isso. Thalma de Freitas, não é isso?
Não, é a mulher que fez TV Fama depois.
Adriana Lessa.
Isso,
Adriana Lessa. Adriana Lessa. Isso.
Cara, imagina, eu tô aqui fazendo um raciocínio muito rápido, imagina o Albieri hoje com o CRISPR aí, pra ficar
puta
brincando.
Puta que pariu, bicho. Opa. Não, cara.
Oito braços.
Como chama aquele que é deus indiano?
É, Shiva, bom, Shiva?
É. Não, mas que tem vários bracinhos, assim.
Eu sei Shiva, o do Mortal Shiva, Kombat, que tem Shiva. Quatro braços, que é o Goro.
Que é o Goro, e, mas tem a fêmea do Goro, que também é Shiva.
Tem, verdade.
Tá vendo? Shiva. Então, Albieri satisfez sua vontade de ser deus, fez um clone no laboratório numa lupa, tipo, completamente impossível, sem luva, sem local estéreo, ou seja, não, nada é possível. E aí ele implanta esse bebê e a deusa tem um filho, que ele fica guardando pra ele aquela informação de que aquele filho é um clone do Diogo. Por quê? O Albieri ficou muito triste quando o Diogo morreu. O Diogo era o filho que ele nunca teve, sabe? O Lucas não, porém o Diogo era o filho que ele nunca teve. E ele queria, porque queria que o Diogo ainda existisse, e essa era a justificativa para ele fazer um clone do Diogo. Enfim, ouvinte, isso deu certo. Absurdamente isso deu certo e nasce uma criança que é um clone do Diogo. Então a novela dá um pulo para quase 20 anos depois, o Lucas morando no Rio de Janeiro, ele se casou com uma mulher que se chama Maísa, teve uma filha logo depois que conheceu a Jade, ela tem mais ou menos uns 17, 18 anos, e ela se chama Mel e é a Débora Falabella.
Isso, a Maísa é a Daniela Escobar.
Isso. E ela é super chatona, tenta mandar na vida do Lucas, o Lucas tá todo infeliz, o trabalho é uma merda, o casamento é uma merda, só a filha é a alegria da vida dele. E ele tá lá, tipo, podia ter vivido um amor e não viver. E Jade, por outro lado, mostra ela com a filha dela, que tem perto de 10 anos, a Radija, que é a Carla Dias, que fez o Big Brother agora esse ano que a gente tá gravando aqui, 2021. E ela tem perto de 10 anos.
Ela fez o Big Brother?
Porra, sim.
Sim. Carla Dias.
Esse Big Brother agora, que deu maior polêmica?
Ela tem 30 anos. Ela tem 30 anos. Tá? Só pra você se sentir velho.
Uau!
Foi só um barulho de bomba, Jones.
Pois é, é o horário de boa. Pode colocar, por favor. E então a Carla Dias, ela aparece primeiro numa situação pra poder mostrar como é que é a vida da Jade, vivendo com o Said, que é uma merda também, ela não gosta do Said. Ela tenta amar ele várias vezes, porém ela não consegue, é uma coisa que não rola, ele tenta mandar nela o tempo todo, e ela é uma mulher livre, então ela não... aquele casamento também não está dando certo.
Não, é um puta cara chato, né, esse Said, Deus do céu, né?
Pois é, e ele fica sempre ameaçando a Jade de que ele vai pegar outra mulher, que ele vai se casar com outra mulher.
Sim.
Então ele ameaça ela o tempo todo, e aí fica a Khadija, tipo, ai não, mãe, não faça isso, porque ela... meu pai pode pegar uma outra esposa, sabe? Daí fica essa história de essa ameaça sempre de que o Said não gosta mais da Jade, ela vai perder o que ela tem com ele e tal, não sei o quê.
Nesse ponto, eu acho que é o erro de estratégia da Jade. Ela devia pensar assim, porra, arruma outra, me dá um sossego, tá ligado?
Pois é, por eu favor. Também acho que ela deveria pensar assim. Porém, eu acho que ela pensa que uma vez que ele tem uma outra esposa, ela tá solta com a filha dela, né? Ela vai ficar solta no vento, como eles dizem, com a filha dela.
Então, jogar no vento.
Ela vai ser jogada no vento, porque ele não vai gostar mais dela, e vai ser muito simples ele se livrar dela, porque a outra esposa é melhor, e ela vai estar solta no vento, jogada no vento com uma filha.
E assim, entre todas as ameaças, ele sempre fala, né, que vai jogar ela no vento e que vai ficar com a filha, que ela nunca mais vai ver a filha e tal. Porque aí, depois desses quase 20 anos, né, Jade e Lucas se reencontram, né, reacende o fogo da paixão.
O fogo,
da paixão. Eles começam uma coisa. A gente vai enfrentar tudo, a gente vai ficar junto.
Não, peraí, volta. Onde é que eles se encontram?
No Rio.
No Rio.
Tá, então Jade veio morar no Rio de Janeiro porque Said quis montar a filial da empresa dele aqui, lá no Rio de Janeiro.
Isso.
Então, eles se encontram no Rio de Janeiro, aí começa todo o flashback desde o primeiro minuto que eles se viram, começa a tocar somente por amor. A gente põe a mão.
Exato, né? Começa o rebu todo da novela.
O rebu amoroso da novela começa nesse momento.
É isso.
Mas eles começam a ter um caso extraconjugal? Eles têm mesmo?
Sim.
Tem, né? Tá bom.
Tem. Não, eles têm um caso extraconjugal, tanto que a mulher do Lucas, tipo, odeia a Jade. Ela sabe do que aconteceu, ela tenta tirar do Lucas tudo que aconteceu, e em algum momento ele conta pra ela que ela era um...
Sim.
Amor perdido da vida, ela fica tipo ultra ciumenta, chata, meu Deus, meu marido não pode encontrar com esse casal nunca na vida.
Tá. Então, já que a gente vai ter que, já que isso daí é a principal trama da novela, a gente precisa seguir adiante com isso daí, vamos pular para os paralelos, só pra gente depois voltar pra esses daí?
Bora.
Boiras.
Sim, porque depois a gente vai entrar numa trama, ouvinte, que a gente não vai mais poder sair, tá?
É. Então, ó, eu queria puxar primeiro o assunto da família. Mohamed, Latifa, morando no Rio de Janeiro, perto do bar da Dona Jura.
Perto do bar da Dona Jura.
Baita núcleo.
Núcleo
então, tá bom.
Cômico da novela.
Sim.
Núcleo cômico. Então, esse pessoal aí morava em São Cristóvão, moravam todos eles em São Cristóvão. E aí tem o bar da Dona Jura, que é a Solange Couto, né? Que falava o famoso, né brinquedo não, hein? Sei lá, ela falava, né brinquedo não, o tempo todo. Né?
É brinquedo não.
É. Tinha o pessoal aí, o pessoal da Estudantina, que era a gafieira, que onde dançava a Deusa, que é a mãe do clone, com o Edivaldo, que era o Roberto
Edivaldo.
Bonfim.
Uhum.
E do ladinho deles, quem que morava? Morava a Mara Manzani lá, que eu esqueci qual é o nome dela, que ela falava cada mergulhão flash.
Cada mergulhão flash.
Ela ia pro Piscina de Ramos, que tinha a filha. Você lembra quem que era a filha dela?
Juliana Paes.
Juliana Paes, que dá o golpe na barriga pegando uma camisinha usada. Do Vitor Fasano, que era casado. É, exato, que era casado com uma outra aí, que eu já esqueci quem que era. Bete Goulart.
Isso, o Vitor Fasano era o Tavinho.
Tavinho. Não, Tavinho era o filho. Ele também era Tavinho?
Não, Cecel era o filho.
Cecel era o filho, boa. E aí o Vitor Fasano, né? Bom, enfim, Mara Manzani. Todos esses moravam lá perto do... Né? E quem que morava lá também, junto com Mohamed e Latifa, no Rio de Janeiro lá, né? A Nazira, que é a Eliane Jardine.
Nossa, melhor.
Melhor. Eles ficavam o tempo inteiro. Olha, fazendo esse sotaque de russo falando árabe, que o Lucão acabou de imitar, porque o sotaque deles é de russo, não de árabe, tá? E eles ficavam o tempo inteiro falando árabe cagado, bem perto do microfone, ouvinte, cagado, né? E a única que falava bem lá nessa novela inteira era a Letícia Sabatella, tá bom? Que pareceu que ela parece que nasceu pra falar árabe. É a única que ouviu as aulas lá. Enfim. A Letícia Sabatella e o Antônio Calone tinham dois filhos, que era a Samira, que era a Stephanie Brito, no meu cross fans.
Nossa.
E o Amin, que era o Thiago de Oliveira. E a Samira, ela já tinha menstruado, ficava escondendo que tinha menstruado, porque ela não queria usar véu, não queria ser diferente das outras meninas, e escondia do pai. A Nazira era mega chata, porque não casou, queria casar, e ficava enchendo o saco.
O tapetinho,
vocês me tratam como tapete, pisam em mim igual tapetinho, eu trabalho feito um camelo, todos aqueles, né, aquelas coisas. E ainda depois chega o chato do tio Abdul, que era o Sebastião Vasconcelos, que era o maior pentelho da face da Terra, e isso tinha um detalhe divertido. Não sei se vocês vão se lembrar, ouvintes, que ele tinha uma marca na testa bem forte, o tio Ali tinha um pouquinho, e o tio Abdul tinha muito forte. Essa marca, ele é um calo, que os muçulmanos mais pios, mais fervorosos, quando eles se abaixam para rezar no tapete, porque você precisa usar um tapete de oração voltado para Meca e rezar 5 vezes ao dia. E aí quando você se abaixa para rezar e você vai com a cabeça com bastante afinco no chão, você acaba criando um calo. Quanto maior o seu calo no meio da testa, mais religioso e respeitoso, temente a Deus você é, entendeu? Esse é um detalhe bem interessante. Tio Ali tinha um baita de um calo na cabeça. Vai, que mais? Quem quer falar das dependências químicas?
Nossa! Não, só pra lembrar que a Dona Jura ainda tinha o Xande, né? Que era o Marcelo Novaes. Que era
filho dela. Sim! Muito importante, Marcelo Novaes, que a gente pode, inclusive, puxar pro outro lado da novela.
Que é um segue aí pra dependência química.
Pois é, o Xande, o Maxi, desculpa, o Marcelo Novaes sempre vai ser Maxi pro resto da vida, pra mim, ele vai ser o Maxi. E o Xande, nesse caso, ele é filho da Dona Jura, ele tem seus perto de, sei lá, 30, 40 anos, né, tipo 35, 40 anos, e ele vai trabalhar, nossa, Maxi no meu coração também, ele vai trabalhar como segurança da Mel, filha do Lucas. Mel começou a entrar na faculdade, tá se formando, vai fazer vestibular. Não, tá fazendo vestibular. Ela tá se formando no ensino médio, vai fazer vestibular. E ela precisa de um segurança. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. E o Lucas botou um segurança pra cuidar dela.
Por motivos
dela,
de riqueza.
Eles são uma família muito, muito rica. Eles são uma família muito, muito rica. Então ele botou um segurança e é este Maxi, Marcelo Novaes.
Que é a coisa meio Whitney Houston, né?
É, total. Só falta tocar. E aí, ele começa a se envolver, porque ele vai pra tudo quanto é lugar pra ela, com ela, pra balada, pra escola, pra tudo quanto é lugar. Eles começam a se envolver, e só lembrando, ouvintes, ele tem quase 40 anos, tá? E ela tem 17, tá? Aí a relação predatória, que eu não gosto em novelas, que isso é naturalizado. Aí, a Mel começa a se envolver com uma galerinha da Regininha. Era da Regininha?
Regininha.
Que era Regininha.
Então, ela começa a se envolver com a galera da Regininha, que é a galerinha dos adolescentes drogadinhos.
Então, Zé Droguinha.
Zé Droguinha, exatamente. E aí ela começa a pegar pesado nas dorgas. Pesado. Tanto que até o Cacete Planeta chamava ela de Mel Cunha.
Sim. E lembrar o ouvinte, assim, né, que naquela época, né, a maconha era a droga pesadíssima já pra sociedade.
Pois é.
Porta de entrada, enfim.
Porta de entrada discutir. Para drogas mais pesadas, exato.
Isso.
Enfim.
Tinha, então, o Nando, que era o Thiago Fragoso, que era filho da Clarice, que era Cecília Guimarães de Escobar, que era o Marcos Frota, também era um dos drogadinhos. Uhum. Tinha o Cecel, que era o Sérgio Maroni, que era filho do Tavinho, que é o Vitor Fazano. E a Lidiane, isso, que era a Betty tipo...
Era o bondezinho ali, né, da...
O bonde. E tinha Thelminha. Thelminha. Não é Regininha, Thelminha.
Não. A Regininha era não. Das drogas.
Thelminha, irmã do Vitor... Do Sérgio Maroni. E aí...
Do Cecel.
E a Regininha, que é das drogas. É isso aí.
A Thelminha, inclusive, ela é a adolescente certinha. Que não percebe que tá sendo enrolada por namorado. Ela não percebe que tá sendo... que a galera toda em volta dela tá caindo na droga. E, tipo, ela é a adolescente certinha, que é pra se opor a Mel, que entra nas drogas de cabeça, fica viciada, começa a roubar dinheiro em casa, começa a roubar coisas dos pais pra poder vender, comprar droga. E aí chega um certo momento que a Mel, ela assume o relacionamento com o Xande, Marcelo Novaes, e o Xande fala, não, ela virou minha missão, sabe? Eu vou tirar ela das drogas, eu vou fazer ela passar no vestibular, eu vou fazer ela melhorar e tudo. E eles, em algum momento, vão morar juntos. Eles vão morar juntos e a Solange Frazão fica falando toda hora. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ela é drogada. Ela precisa de um trabalho um pouco maior do que você só ajudando e ficando no pé dela. Ela precisa de tratamento e tal. E aí chega num ponto crítico que a Mel está grávida. A gente não sabe de quem. Não é. Ele não sabe se é do... A gente não sabe se é do Marcelo Novaes. E ela perde um aniversário da Solange Frazão, da Dona Jura, no bar da
Solange
Dona Jura.
Solange Couto.
Solange Couto. Desculpa, ouvinte, sempre confundo Solange Frazão com Solange Couto. Ah, desculpe. E aí ela perde um aniversário da Solange Couto, da Dona Jura, e aí é o estopim pra Mel sair de casa, do apartamento que ela tá morando junto com o Maxi, e aí ela sai de casa, fica uns dias perdida, não volta pra casa, fica só vagando por aí buscando droga, e aí eu não me lembro exatamente o que acontece com ela depois.
Bom, eles se livram da droga, chega uma certa hora que eles se livram da droga, tem ajuda das mães, do não sei o quê, todo mundo meio que se livra das drogas, quem mais se ferra com droga é a Regininha, que eu não sei se ela morre de overdose, sim, o que que acontece, eu sei que ela meio que mais que se ferra.
A Regininha encontra a mãe no meio do caminho, assim, no meio da rua, ela, nesse dia que ela e a Mel fogem, tentam buscar mais droga em algum lugar, ficam dias perdidas, ela encontra a mãe saindo de da igreja, fala pra mãe que tá muito triste, que tá muito arrependida, quer voltar pra casa, mas quer dinheiro. Aí a mãe, tipo, nossa, numa cena horrorosa, olha e fala assim, não, você não volta pra minha casa, não vou te dar dinheiro, você vai ficar solta na vida. Pois é. Aí ela chora no meio da rua.
Viviane Vittoretti, eu acho. Acho que ela fez umas outras duas novelas, que não vou levar mais escola depois.
Isso aí. Aí teve também, tinha aquele pessoal lá que trabalhava lá na clínica do Albieri, que era a Licinha, que é a Cristiana Oliveira, que era meio o que a Letícia Sabatella era naquela outra novela, que ela era meio psicopata lá, como chama? Transtorno...
Isso.
Transtorno social, sei lá o quê.
Antissocial.
E faz tudo pra tirar vantagem das outras pessoas. E ela namorava o Raul Gazola. Raul Gazola. Que chamava Miro. Que no fim das contas meio que acaba, ou não se sabe, com a Nazira. Porque ela tem um sonho que ele vai lá e pega ela
no cavalo moto.
Branco. Eles fogem no horizonte. Cavalo branco.
Sim.
Eles fogem no horizonte.
E ela dá um golpe no Escobar também, né?
Isso, ela dá um golpe no Marcos Total. Frota também. Pega o apartamento dele, bota no nome dela, expulsa ele de casa.
Aí também tinha, dentro da clínica, tinha a Nívia Maria lá, que eu esqueci o nome dela agora, que ela era secretária da Albieri, amava a Albieri, fazia tudo pra Albieri, eles até acabam casando, e ela se deixa pisotear, Edna era o nome dela, e ele fica lá, tipo, maltrata, assim, abusa, né, não é que ele faz ativamente, mas ele não dá atenção suficiente... abusa da boa vontade dela, né? Que é um certo tipo de abuso também, né? E depois chega uma certa hora que ela fica puta e aí ela fica meio querendo destruí-lo e tudo mais. Acho que é ela que cagueta até a clonagem, não lembro direito.
É só voltando rapidinho na questão da dependência de drogas lá e tudo mais. Tem um personagem do Osmar Prado, o Lobato.
Total.
Que ele, ele meio que retrata, né? Porque os meninos ali, eles estão no início ali, né, do abuso de drogas, né? A maconha e tal. E o Lobato já é um cara que perdeu emprego, perdeu família, se não me engano, ele usava cocaína, bebia.
É, isso.
Então
aí
era como se fosse assim, né? Olha, o futuro dessa galera pode ser essa personagem aqui. Né? Então a Glória Perez, ela sempre tem um. Acho que a gente falou disso quando a gente fez o episódio Caminho das Índias. Ela é sempre bem didática, assim, nos temas que ela aborda. Talvez hoje, né, a gente já discutindo isso há tanto tempo, a gente vê que tem algumas questões ali que ela aborda, que hoje a gente entende que não é bem dessa maneira e tal. Mas, né, lembrando uma novela de 20 anos atrás, né, a discussão girava muito em torno daquilo, né, da... 20 anos, né, galera?
Tô chocado aqui.
Então, assim, são outras discussões que se tinham naquela época. Então, a gente vai manter isso, assim... a gente não vai julgar, né, na verdade, o que era certo ou não, o jeito que ela colocou aqui, porque...
Falando em julgar, posso falar uma coisa que eu julgo muito? Uma pessoa que eu julgo muito?
Julgue.
Miriam fucking Rios. Esta mulher...
Miriam fucking Rios, boneca, era... casada com Roberto Carlos.
Foi casada com Roberto Carlos. Essa desgraçada, super homofóbica, imbecil, enfim, não vou entrar no mérito que ela não merece, mas ela também tinha uma personagem aí, não vou nem falar o nome da personagem, não vale a pena, tá? Mas ela tava no meio da clínica lá do Albiere. E sim. Então já falamos do golpe da barriga, já falamos do pessoal da clínica, já falamos dos Brimo, dos marroquinos que viviam no Rio de Janeiro, já falamos do Piscinão de Ramos com a Mara Manzani. Vamos pro que interessa?
Pro tema da novela.
Somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão. Deixa-se queimar somente por amor.
Como é que se dá, então, o desgarrar, as idas e vindas de casamento de Jade com 13 mil divórcios e não divórcios, casar com o Zayn, que era o personagem do Luciano Zafir?
Nossa, tinha isso, meu Deus.
Tinha,
do
ela
céu.
Casa com o Zayn pra poder voltar a casar com... Com o Dalton Vig lá, com o Said.
Começa com o Said arrumando outra esposa. Ele realmente arruma outra esposa. Tudo isso aconteceu. Isso, era a Anya.
Isso.
Que é uma bela de uma filha da puta, Nive Stelman. E ela vira o centro das atenções da casa. Jade se sente horrorosa, se sente deixada de lado. A Khadija odeia a Rania, Rania odeia a Khadija. E o que é o pior para essas sociedades, que nem a muçulmana, a Rania tem um menino e a Jade tem uma menina. Então, isso foi um rolo pesado pra elas, porque a Rania agora, ela é muito mais importante, porque ela deu um filho homem para o Said. Então, rola uma treta horrorosa, a Jade quer porque quer sair de casa, quer porque quer se divorciar, e o Lucas nesse vai e vem também, fica indo pra Marrocos e volta, porque o Said decide ir embora do Rio de Janeiro, porque ele se liga que a Jade tá tendo um caso com o Lucas, então ele pega ela de uma hora pra outra e leva ela pro Marrocos de novo.
Na ponte aérea.
Porque ela fala, não é na ponte aérea. E aí eles ficam indo e voltando nisso, tipo, a gente vai ficar junto, a gente não vai. Mil coisas acontecem pra isso, pros dois voltarem a ficar juntos. Ela arranja um outro jeito de fugir de casa e arranja um jeito de levar a Khadija. E tipo, não sei se vale a gente ficar falando de todas as vezes que ela tentou fazer isso, mas no final eles...
Nossa, é um vai e vem, mó confusão.
Só que no final, assim, só pra dar o um spoilerzão já, galera, eles terminam juntos, depois de muita luta pros dois continuarem juntos, muito, muito desencontro, tanto no Rio de Janeiro quanto em Fez, então muito desencontro, mas no fim eles acabam juntos.
Ela tá falando a Jade e o Lucas.
Ah,
e
sim, Lucas. Jade e Lucas, isso, Jade e Lucas.
Porque o Lucas é tão chatão e fica lidando com a droga, com a coisa de droga da filha, que a gente nem falou, porque a personagem é chata pra dedéu. Gabriel, meu Deus do céu, o personagem chato.
Bem, é bem chato. É, ele é muito chato.
É muito mais interessante ver a Jade com aquele cajado no olho do que ficar vendo o Lucas com aquele olhar vazio pro horizonte.
Gente, maravilhosa, gente.
Sim.
Nossa, ela é muito linda, cara. Muito linda, Giovanna Antonelli.
Bom, e no meio dessas tretas todas aí, o Obieri vai pro Marrocos também e leva o Léo.
Então, mas calma lá, vamos lá. A gente sabe que o Léo é um clone, a gente vê aquela criança crescendo, e se vocês não lembram, gente, quem é a criança que faz o Léo pequenininho, é aquele menino que faz o Mulheres Apaixonadas, que é o filho da Cristiane Torloni, um menininho com cabelo tigelinha, pequenininho, enfim, é ele. A gente sabe que ele é um clone, a gente sabe o que o Albieri fez, mas fica essa dúvida no ar até ele virar um adolescente. E ele vira um adolescente muito rebelde e que se parece muito com o Lucas, veja. Então, é aquela coisa meio clara que quente, sabe? Tipo, põe o óculos, tira o óculos, ele vira outra pessoa.
Pra quem não assistiu, o próprio Murilo Benício com 40 anos, com uma camada de pancake marrom no rosto, que até craquela nas rugas.
E o cabelo espetado.
E o cabelo espetado com gel. E o cabelo espetadinho. Essa é a diferença. É um pancake marrom craquelando, uma regata e um cabelinho espetado de gel. Vá te ferrar.
E uma bermudinha e um tênis. Esse é o jeito do Murilo Benício fazer um adolescente enquanto ele tem 40
Murilo
anos.
Murilo Benício encardido.
Encardido, completamente.
Sabe aqueles lagos que a gente tem no Brasil de lama que mancha a unha? Sabe assim, quando você entra no lago e sua unha fica manchadinha de amarelo? Se você não esfregar bem, você vai ficar da cor que ele tava lá, tá? É isso aí.
Nossa, era horrível, cara. Era horrível. Era muito horrível. E pra diferenciar o Lucas do Léo, porque daí nesse momento precisava muito diferenciar, né? Tinha que ver que os personagens eram diferentes. Então, o Lucas passa a ficar com uma peruquinha, que tem um cabelo meio McDonald's, assim, e até um meio mullet aqui embaixo, e... O Léo tem o cabelo espetadinho. Então, essa era a diferenciação que eles tinham. O Lucas usa terno.
Jovem.
O Lucas usa terno e o Léo usa regata, bermuda e tênis. E tem o cabelo espetadinho e tem o pancake craquelado.
Desculpa, eu não tô aguentando. O cabelo McDonald's é muito de velho.
É muito anos 2000, né? Anos 90 e 2000.
Ai, meu Deus do céu.
E aí começa uma história, porque ele parece muito com o Lucas, mas ninguém quer dizer, sabe? Só o Albieri fica lá olhando como se ele fosse a obra-prima dele, mas o menino, ele não é uma coisa muito clássica, assim, de livros sci-fi, assim, de que ele não tem um propósito na vida, sabe? Porque ele é um menino que nasceu de uma mulher negra e de, teoricamente, um pai branco, porque foi uma inseminação artificial, né? A deusa sabe disso, e é o que contam pra ele, o seu pai era branco. Mas ele não consegue ele não consegue se adequar na família que ele tem, que é uma família só de negros. Começa essa história dele falar que ele era diferente da família. E daí começa uma coisa, tipo, meio filosófica. Ele não tem propósito na vida, o que que ele quer. E ele é um adolescente bem rebeldão, assim. E ele, a única pessoa que entende ele é o Albieri. Quem ele tem, assim, como um pai.
É o padrinho, né? Ele é um padrinho. É um padrinho.
Ele dá uns pepinos pra deusa, pra mãe dele e tudo mais. Mas não é que ele é malvado com a deusa ou chatão. Mas ele é aquele adolescente revoltadinho. Só isso.
Mas só que tem esse peso de história de ficção científica de que ele não tem um propósito porque ele é um clone, entendeu? Porque ele não tem um pai e uma mãe, entendeu?
Mas aí como é que rola de todo mundo descobrir que ele é um clone? As pessoas descobrem, né? Todo mundo descobre. E o Albieri?
As pessoas descobrem. Então, o Albieri acaba vazando que ele foi um clone, depois de muito encherem o saco, porque foi ele que fez a inseminação, foi ele que fez tudo. Ele vaza que ele fez o clone para a Nívia Maria.
Uhum.
Ele vaza pra Nívia Maria que ele é um clone. E daí a Nívia Maria, meu Deus, mas como você fez isso? E daí isso acaba vazando, eles fazem um DNA no menino, e o DNA dá igual ao do Lucas, né? O DNA dá igual ao do Lucas. Começa uma treta ferrada depois disso, porque que o Reginaldo Faria, o pai do Lucas e do Diogo, ele... O pai do Lucas e do Diogo, ele fala assim, então esse menino é meu filho. Se esse menino tem o mesmo DNA do Lucas, ele é irmão... Isso. Ele tem o DNA do Lucas, por mais que ele seja um clone, ele é o meu filho. E fica um rolo ferrado, porque a deusa fica falando, mas ele é meu filho, fui eu que gerei. E aí o Leônidas fala, não, mas ele é irmão. Se ele é irmão do Lucas, se ele é gêmeo do Lucas, ele é meu. E aí fica essa história toda. A Vera Fischer, que a gente acabou nem falando que ela existe,
Ivete.
Mas ela é...
Ivete.
Isso. A Ivete, ela é a segunda mulher, sei lá, não sei quantas mulheres depois da mãe
eles
do...
São meio que namorados, eu acho, ali o Leônidas, assim.
Eles começam a novela, gente. Leozinho, primeiro episódio, olha o detalhe que eu não me lembrava também. Primeiro episódio, ela chegou no Marrocos antes que o Leônidas. Os gêmeos, Diogo e Lucas, estavam lá já com o Bieri. Ela encontra Diogo no hall do hotel e os dois transam, sem trocar uma palavra, sem falar português, sem falar o nome. Transam. No dia seguinte, quando Leônidas apresenta a namorada ao filho, vê que é a Ivete, que eles vêm tipo, peraí. Calma.
Merda.
Ivete.
Peraí, a mulher que eu peguei
Ivete.
Ontem é namorada do meu pai?
É, a mulher que eu transei ontem e nem sabia se era brasileira ou não, porque não ouvi falar oi, se a gente só transou. E é isso aí.
Momento
é.
Cine privê da novela.
Momento cine privê.
Primeiro capítulo.
É.
Então, a Ivete chega nesse ponto da novela, ela tem uma participação maior, porque ela faz a... Ela faz a intermediação, bota advogado no meio. Começa a fazer a deusa entender o porquê que o Leãozinho pensa que ele é pai do Léo. E a deusa fica puta, ela não entende nada disso. E aí fica toda a família da deusa, que é uma família muito simples, naquela história. Tipo, a gente não entende o que aconteceu, mas ele é meu filho. Ele é da minha família. De onde vocês estão tirando isso? E a Ivete dá uma segurada nessa situação, assim. Então ela tem um papel lá no final mais apaziguador. E aí... E isso tudo se dá até o menino fazer 18 anos. A hora que o menino faz 18 anos, não faz diferença mais nenhuma de quem ele é filho. Ele continua falando que a deusa é mãe dele, é claro. E o Reginaldo Faria, nesse meio tempo, leva ele pra morar na casa dele, dá um monte de roupa, dá um monte de coisa cara pro menino. O menino fica meio seduzido pela vida rica que o Reginaldo Faria pode dar e tal. E daí a deusa fica mais triste ainda, porque ela não consegue nem dar essas coisas pro menino, não consegue dar dinheiro pro menino e tal. Então, desse momento pra frente, você só vê a deusa chorando, você só vê o Reginaldo Faria brigando.
Nossa.
E um rolo ético acontecendo ali com o clone que foi feito. E, no fundo, a única pessoa que consegue entender o menino é o Albieri. Ele considera ele como pai, ele é padrinho do menino, e só eles se entendem. E ele chega até a levar o menino pro Marrocos.
Calma aí, no meio disso tudo, a Thaís e eu começando a faculdade de biologia, e nenhum professor de ética pensou em usar este exemplo para se conectar com os alunos.
É, vou voltar à história de que novela é coisa de gente imbecil, né? Gente intelectual não vê novela. Podia muito bem usar isso para falar, né? Mas a ética que a gente teve foi tão boa.
Nossa, bom, não vamos entrar no mérito.
Deixa eu só contar uma coisa. Na minha época da faculdade, alguém levantou a mão numa aula qualquer e falou assim, a gente deveria ter uma aula de uma disciplina de ética na educação física. E aí o professor respondeu assim, olha, eu também acho, mas eu não topo dar essa aula. Falou, cara, quem sou eu pra ficar falando de ética pra vocês?
Bom, se ele não tem... Quem não tem capacidade não se estabelece, como diria minha mãe. Agora, a gente teve um professor de ética que chorou em plena aula, lembra? Chorou e saiu da sala. Bom, deixa pra lá. Posso só falar um detalhe, então? Agora, acho que a gente... No fim, o que acontece com o Albieri... A Thaís acabou de falar que o Albieri leva o Léo pro Marrocos, né? Vocês lembram como é que é a cena final deles?
Não, peraí, Gui. Deixa eu só te interromper. Porque como é que resolve? Porque eles começam a falar que o Léo não é filho da deusa. Ela fala, eu gerei, né? Mas como é que ela consegue provar a maternidade e tal?
Eu
tem alguma
não me
coisa
lembro.
A ver?
Eu não me lembro.
É porque assim, eu não sei se faz sentido, mas eu, na minha memória afetiva, é meio que pelo DNA mitocondrial.
Não, mas não tem como, o óvulo era dela.
É.
Sim. E aí eu acho que eles chegavam à conclusão de que ela era mãe por causa disso, entendeu?
Não sei. Lembro disso, mas pode ser que seja isso mesmo. Se o óvulo era realmente da deusa...
É, se o óvulo é dela, tem as mitocôndrias dela e tem os determinantes citoplasmáticos, que vão fazer toda aquela coisa de imprinting genômico, se o gene vai se expressar ou não, o gene que tá no código genético. Então, sei lá, a ver. Mas, ó, aí tá, ele leva, o Albieri leva o Léo pro Marrocos e a cena final deles, acho que ficou tanta confusão, acho que nada ficou decidido, a cena final foi os dois andando no deserto e sumindo no horizonte nas dunas.
É, pronto. Exato.
Facilitou.
Enquanto,
é isso aí.
Ó, eu revi, faz pouco tempo eu revi os últimos dois capítulos do Clone, que eu tava assistindo com a minha mãe, aí a gente perdeu a maratona e a gente reviu no Globoplay. E assim, os últimos dois capítulos são literalmente o Lucas e a Jade se desencontrando 900 vezes em Fez, no Rio, aí ela vai pra Fez, tenta casar com... vai fugir com o Luciano Zafir, porque ele se oferece pra levá-la pra vida, porque ela foi jogada ao vento, realmente, o Said jogou ela ao vento, Khadija não está mais com ela não tem como pegar a filha e tudo mais.
Khadija já ficou sob a guarda do Said, né?
Ficou, não tem como, ela não pegou a criança de qualquer jeito.
Khadija, então, gente, pra quem não lembra, que ela falava, Inxalá, muito ouro. Pra quem não se lembra.
Nossa, por favor, Jonatas, põe aquele funkzinho que foi pro episódio de Borgonhas, por favor, tá? Por favor. Aí, ela perdeu a Khadija, não tem como, ela ficou com o Said, mas ela tenta se livrar do Said de algum jeito, mas o Said ainda tá atrás dela. Aí chega uma hora que ela é jogada ao vento e ela precisa de um homem pra sobreviver em Fez, né? Ela precisa ser casada com um homem na situação que ela está, entre aspas, né? De mulher divorciada jogada ao vento. Ela precisa de um homem para que a vida dela seja aceita pelas outras pessoas na cidade que ela vive, né? E o Luciano Zafir se oferece pra casar com ela. E aí ela tá pronta pra fugir com o Luciano Zafir quando o Lucas aparece. Somente por amor. A gente põe a mão. E aí, enquanto ela tá se preparando pra sair, pra fugir com o Luciano Zafir, mostra o Lucas falando, eu tenho que tentar mais uma vez falar com a Jade, não adianta, agora que a Mel tá aqui, tá bem, tá viva, tá, tipo, se livrou das drogas, eu me separei realmente da Maísa, a minha vida agora vai ser diferente, eu tenho que tentar mais uma vez com a Jade, eu vou pro Marrocos agora. E a Ivete é quem fala isso pra ele, fala assim, meu, vai, cara, vai, tenta mais uma vez, a gente não consegue falar com ela, mas, meu, corre atrás dela, você conhece a cidade, você conhece o mercado, você conhece tudo, então você vai saber se virar lá, corre atrás dela, ela pode estar precisando de você. E nisso mostra ele arrumando a mala, tocando Somente por Amor.
E ele... A miragem essa música, eu acho, não é?
Acho que é. Aí, mostra isso tudo e mostra a Jade arrumando as malas dela, tipo, paralelo, assim, os dois. E nisso também o Albieri... Mostram três histórias ao mesmo tempo. A Jade mostra o Lucas tentando se encontrar e se desencontrando mil vezes. E mostra o Albieri com o Léo mostrando o sentido da vida pra ele.
Vida, o universo e tudo mais.
E tudo mais, exatamente.
E tudo mais.
E aí é isso. Eles se encontram
Beijo
no final.
Beijo do Douglas
Adams. Beijo do Douglas Adams,
por favor. Levando
Thanks
uma toalhinha. Thanks for all the fish. Não, sem levando a toalhinha. Sem levando a toalhinha.
Thanks for all the fish. E aí eles se encontram, se desencontram várias vezes, mas no final se encontram, beijam, toca Somente por Amor novamente e mostra Albieri e Lucas, Albieri e Léo andando numa duna assim de ladinho, assim, indo para o encontro do sol. E aí acaba a novela.
Gente, posso falar só um detalhe do primeiro episódio? Foi uma coisa mega chocante. Tava tipo, a Jade acaba de chegar no Marrocos, ficou meio perdida assim, no meio da Medina. Da Zoraide, lembra Zoraide? Ah, Zoraide. E ela se perde no meio da Zoraide, da Latifa ainda, jovenzinha e tal. E uma hora eles se encontram
Zoraide
e ela vê...
Zoraide se casa com Tio Ali.
Zoraide casa com Tio Ali.
Sim.
Tal. Zoraide era criada do Tio Ali, se casa com ele e vira a quarta esposa dele. Porque se você é bem sucedido, você pode ter até quatro esposas, mas tem que dar o mesmo nível de vida para as quatro, enfim. Aí a Jade olha passando uma coisa de casamento de gente bem campesina, que é tipo, passa com uma cesta mostrando o lençol nupcial, né, que mostra o sangue da perda da virgindade. Isso também tinha para os católicos, também tinha para os judeus há muito tempo, e enfim, só alguma gente mais campesina no mundo islâmico continua. E aí estavam ali passando, ela fala, ah, que é isso? Ela fala, ah, aí a Latifa e a Joraide falam, ah, isso daqui é uma coisa de casamento. Aí ela fala, nossa, tal, e é pra provar que é virgem. Aí a Joraide fala, mas e se ela, né, se a noiva não for virgem? Aí a Latifa fala, ai, acho que ela vai ser devolvida. Aí a Joraide fala, ou morta, e ela dá um sorriso e fica batendo palma pra música que tá tocando. Tipo, yeah!
Habibi!
O quê? Como assim? Tipo, ou morta, ah, e sorri. Tipo, o primeiro episódio. Ai, meu Deus. Vamos lá pro teu certo ou errado?
Bora!
Vambora!
Tô certo ou tô errado?
Bom, gente, pra quem não conhece, Tô Certo ou Errado é o nosso bloco final do podcast, onde eu desafio os meus colegas a descobrirem qual das afirmações seguintes é incorreta ou totalmente inventada por mim ou parcialmente incorreta. É, geralmente a gente tem 3 ou 4 afirmações, mas eu gosto tanto dessa novela e ela é tão perto do meu coração que eu resolvi fazer 5. Yeah! E aí 2 são incorretas, tá bom? Então vamos lá. A primeira... Dentre as personalidades que apareceram no bar da Dona Jura estiveram Zeca Pagodinho, Benito de Paula, Alcione, Jorge Aragão, Neguinho da Beija-Flor, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Molejo, Fala Mansa e Ana Maria Braga acompanhada do Louro José. Número 2. Derbuka, tar, snooj, odaf e derbak são pratos típicos da comida marroquina, apresentados à audiência pela pesquisa detalhada da autora da novela. 3. Os médicos Dr. Molina, Mário Lago e Miss Brown, Beatriz Segal, personagens da novela Barriga de Aluguel de 1990, também da Glória Pérez, fizeram uma participação especial no Clone, numa discussão ética e científica sobre a clonagem humana. Número 4. O sucesso da novela deu a Giovanna Antonelli e Murilo Benício o título de casal mais famoso do mundo em 2002, pela versão hispânica da revista People. E a quinta é... A família do Tio Ali, apesar de morar em Fez, é originária de Marrakech. E aí, meus queridos, vamos antes então para o Lucão, porque a Thaís assistiu essa novela há menos tempo.
Bom, então vamos lá. Vou começar de baixo para cima.
Tá bom.
Eu acho que a família do Tio Ali é de Marrakech, então tá correta. Aí essa parte da Giovanna Antonelli e do Murilo Benício, eu não sei, cara. Mais famoso do mundo em 2002, eu não sei se essa novela se espalhou tão rápido, assim. Mas ela foi muito vendida, assim, eu sei disso. Eu não sei se em um ano, né? Então vamos colocar aí a 4 e a número... Bom, a número 3. Eu não me... Putz, cara, pior que agora eu acho que eu lembro do Mário Lago nessa novela, mas eu não tenho certeza.
Saudoso Mário Lago.
Caralho, putz, saudoso Mário Lago. Bom, eu acho que a 3 também. 3 e 4 estão incorretas.
Tá bom.
Benito Paula, Alcione, Jorge Aragão, Fala Mansa. Eu acho que acho que todos foram no Bar da Jura.
Beleza.
Inclusive, né, Louro José, será? É, não, mas eu acho que assim, 3 e 4.
Tá bom. Elas. E você, Thaís?
Olha, eu acho que a 3 tá difícil, porque eu não sei, eu tô tentando lembrar quando que eles morreram. Eu sei que a Beatriz Segal morreu não faz muito pouco tempo, sim, faz, sei lá, uns 2-3 anos que ela morreu. Mas o Mário Lago, quando é que ele morreu, entendeu? Eu não sei se foi...
O Mário Lago foi depois de Mulheres Apaixonadas, eu acho. Que ele não era o avô da Doris?
Não, era outro velhinho.
Ah, tá, outro velhinho.
Era outro velhinho. Eu acho que ele morreu por ali, entendeu? Então eu não sei se deu tempo dele fazer essa novela, não tenho certeza. Então eu colocaria essa como errada, porque eu não sei data da morte de Mário Lago.
Uhum.
E o 2, porque eu não faço ideia, o Guilherme pode ter colocado todas as comidas que ele come na família dele, e eu não lembro de nada disso na novela. Então, confio na sua família, Guilherme, porém, não sei se isso foi pra novela.
Então, tá bom, então você acha que a 2 e a 3 estão incorretas. Então vamos lá, começando pela número 1, que vocês dois concordam que está correta. Que, dentre as personalidades que apareceram no bar da Dona Jura, nós tivemos Zeca Pagodinho, Benito de Paula, Alcione, Jorge Aragão, Neguinho da Beija-Flor, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Molejo, Fala Mansa e Ana Maria Braga com o Louro José. O Lucão ficou na dúvida se Louro José estava lá. E Louro José estava lá. Então essa está correta, muito bem. Agora, a afirmação. Acho que eu vou em sequência então, né?
Vai.
A segunda, que derbuka, tar, snooze, odaf, derbak são pratos típicos da comida marroquina, apresentados à audiência pela pesquisa detalhada da autora da novela. A Thaís acha que essa é falsa, o Lucão acha que essa é correta e esta é... falsa! Muito bem, Thaís! Eles são instrumentos, não são comidas, não são pratos típicos. São instrumentos que estiveram retratados aí na novela também, tá? Muito bem, Thaís.
Fui tapeado.
Foi tapeado. Aí, afirmação de número 3, que vocês dois acham que está incorreta. Que o Dr. Molina, do Mário Lago, e a Miss Brown, da Beatriz Segal, fizeram participação especial na novela, e eram personagens da Barriga de Aluguel. Vocês dois acham que está incorreta e essa está correta. Mário Lago morreu logo depois dessa novela.
Tá, eu tô com memória boa, vai, pelo menos.
Sim.
Muito bem, agora vamos ver quem que acertou a segunda. Bom, a Thaís já acertou uma e errou outra. Agora, vamos ver se o Lucão acertou a outra. Número 4. O sucesso da novela deu a Giovanna Antonelli e Murilo Benício o título de casal mais famoso do mundo em 2002 pela versão hispânica da People. Lucão acha que essa está incorreta, porque muito pouco tempo depois, né, de a novela estrear, e essa está absolutamente correta. Foi tão rápido, foi tão estrondoso o sucesso dele nos países latinos que até fizeram versões locais em alguns lugares.
Nossa!
Pois é, que eles na People Latina, eles venceram como o casal mais famoso do mundo. Isso quer dizer que a Quinta, que é a família do Tio Ali, apesar
meu irmão,
de morar...
na moral.
Isso quer dizer que a Quinta, da família Tio Ali, apesar de morar em Fez, é originária de Marrakech, essa está errada. Eles são originários do Egito. A família deles é do Egito. Apesar deles morarem em Fez.
Eu quero fazer dois comentários cretinos. Primeiro, a revista People Latina não deveria chamar Pueblo? Segundo, a família do Tio Ali é uma mistura do Brasil com o Egito?
Tem que deixar pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Tem que deixar pra dançar bonito. Sem contar que eles começam com os pratos libaneses, aí vira uma mistura do Brasil com o Egito. É aquela coisa, né? Eles são originários, se não me engano, de Luxor, no sul do Egito.
Bom ouvinte, eu espero de verdade que você tenha relembrado essa novela maravilhosa junto com a gente, que é guardada no nosso coração por motivos diferentes, e que você tenha se divertido com a gente relembrando essa pérola da dramaturgia brasileira. Semana que vem tem mais, um beijo e até, e inshallah, muito ouro!
Tchau.
Masalem.
Você, mulher, não pode fazer exposição da figura. Isso é haram.
Adoro ouro. Inxalá.
Você vai arder no mármore do inferno!
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.